todas e todos. Esse episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzido pelo projeto MacroAmb, governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática, um projeto que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nessa série, vamos conversar com os pesquisadores responsáveis pelo livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Esse livro, realizado com o apoio da FAPESP, reúne diversos acadêmicos e profissionais da USP, UFABC e diversas instituições nacionais e internacionais de pesquisa que são comprometidos também com a divulgação científica e que por isso concordaram em vir aqui contar um pouco mais do trabalho deles. A série terá 18 episódios, um introdutório e os demais sobre cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos conversar com alguns dos autores e descobrir como foi o processo de pensar sobre isso na escala da macrometrópole paulista. Vamos lá? Olá a todas e todos, este é o nosso primeiro episódio da série. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu tô aqui com Pedro Jacobi, Pedro Torres e Klaus Frey e vou pedir para que eles se apresentem rapidamente para a gente começar a falar um pouquinho sobre do que se trata essa série que começamos hoje. Por favor, fiquem à vontade.
Olá a todas e todos, sou Pedro Roberto Jacobi, professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente. A minha formação é de sociólogo e sou coordenador do projeto temático Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista.
Muito obrigada, Pedro. Por favor, Pedro Torres, se apresente.
Olá a todos e todas. Eu sou o Pedro Torres, eu sou cientista social e planejador urbano e atualmente vinculado ao Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, onde eu faço meu estágio de pós-doutorado vinculado ao projeto MacroAmb FAPESP, sob supervisão do professor Pedro Jacobi, em contato direto aí com os colegas da UFBC, do ITA e de outras universidades que fazem parte da nossa rede.
Obrigada, Pedro. Agora, Klaus, por favor.
Olá, meu nome é Klaus Frey. Eu sou professor titular de Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC, onde estão trabalhando nos programas de políticas públicas e de planejamento e gestão do território. Eu sou um dos colaboradores do projeto MacroAmb, né, onde estão coordenando um subprojeto sobre governança democrática do saneamento na macrometrópole paulista. Então, é um prazer estar com vocês.
Bom, no episódio de hoje, nós vamos dar nossos primeiros passos para entender um pouco mais sobre os assuntos que são abordados pelos autores neste livro que foi mencionado anteriormente. Então, antes da gente aprofundar um pouquinho mais sobre o conteúdo desse livro, gostaria de chamar nossos convidados para falar um pouquinho sobre o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o que é a Macrometrópole Paulista. Então, como vocês explicariam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para quem está nos escutando?
Obrigado, Mariana. Podemos falar um pouco sobre os ODS, que são extremamente importantes, né? São objetivos que foram formulados pelas Nações Unidas, ou seja, as Nações Unidas percebendo a necessidade de repensar o nosso desenvolvimento. Então, é uma sequência, né, aos objetivos do milênio, né, que antecederam os ODS, onde se percebeu certos limites dos próprios objetivos do milênio, né, e se teve a impressão que tem que ampliar isso, ou seja, entrando com novas questões, novas preocupações, que em função dos próprios limites, né, na busca dos objetivos do milênio, né? Os resultados foram parcialmente alcançados, ou seja, em algumas áreas avançamos razoavelmente bem, como, por exemplo, no combate à pobreza, enquanto em muitas outras áreas ainda foram muito tímidos os avanços ou até houve retrocessos, né? Então, se percebeu a necessidade de repensar essa agenda do desenvolvimento, buscar sustentabilidade desta agenda até o ano de 2030. E eu acho que os objetivos, eles são muito variados, né? Nós temos 17 objetivos, o que já mostra um pouco a dificuldade de dar conta desta agenda muito ampla e muito audaciosa. E houve, inclusive, críticas, né, de muitos comentadores e pesquisadores que talvez deveríamos ter mais foco nisso. No entanto, entendemos que é um esforço muito importante de pensarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável para a região aqui de São Paulo, da região metropolitana ou da macrometrópole paulista.
Essencial mesmo a gente abordar esse assunto em escalas diferentes e entender como essa implementação poderia realmente se adequar a essas diferentes escalas. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a escala da macrometrópole paulista. O que, que é essa macrometrópole?
A macrometrópole paulista, ela é uma novidade, né? Em termos de escala. É uma conformação, né, de 5 regiões metropolitanas do estado de São Paulo, 2 aglomerações urbanas e uma aglomeração ainda não institucionalizada, né? Existe até uma divergência, né, sobre o momento da criação da macrometrópole, porque ela não tem um marco fundador institucional, né? Ela não tem uma portaria ou um projeto de lei que regulamenta essa região, né? Então, alguns pesquisadores gostam de lembrar do grupo de trabalho, né, que foi criado pela Secretaria de Economia e Planejamento, Saneamento, Energia e Ambiente, em 2008, que propôs um grupo de trabalho para pensar a alternativa de aproveitamento dos recursos hídricos da região. E um dos nossos desafios hoje é que, em 2019, a Lei 17.056 do governo de São Paulo autorizou a extinção da Emplasa, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. E era a Emplasa que tocava o planejamento e a governança dessa região. E com o fim dessa agência do governo, ficou um pouco nebuloso qual é o futuro, ou seja, qual é a visão, né, que o próprio Estado quer para essa região, que é uma região que representa inúmeras, é uma área muito grande, né, do estado de São Paulo. A gente está falando de uma área que tem riquezas e também de desigualdades. Então a gente fica um pouco ainda sem saber o que vai acontecer com essa região que tem, por exemplo, 75% da população do estado, 82% do PIB do estado e também uma área de patrimônio natural muito grande, né, uma vez que tem esse patrimônio deve ser foco de conflitos ambientais também. 25% do patrimônio natural do estado de São Paulo está na macrometrópole. Então, você tem uma área que tem grandes portos, como Porto de Santos, né? Daqui a pouco, Porto de São Sebastião, aeroportos importantes, como Guarulhos, Viracopos. Então, é uma região muito interessante para a gente estudar e analisar, mas que agora a gente tem esse desafio de entender a governança a partir desse fim da Emplasa, né? Isso é uma questão importante da gente estar conversando, tentando entender com o poder público, né? A gente como sociedade civil e academia, o que eles querem para essa região, né?
Com certeza. Nossa, fundamental essa discussão. E importante a gente entender como que a gente pode buscar implementar e monitorar esses objetivos dentro desses diferentes contextos. Então, qual a importância, do ponto de vista de vocês, da gente falar sobre os ODSs no contexto da macrometrópole paulista?
O Pedro Torres destacou uma questão importante, que quando iniciamos o projeto, existia em Plaza e existia o plano de ação da macrometrópole. Então, é interessante também para os nossos ouvintes entenderem que, muitas vezes, a realidade sobrepassa a intencionalidade de um trabalho de pesquisa e que nos coloca uma situação de muita incerteza, inclusive, quanto à própria continuidade da institucionalização da macrometrópole, não? Porque nessa macrometrópole se agregam também as 5 bacias hidrográficas fundamentais. Obviamente, nós temos dentro da macrometrópole uma realidade concentradora de população, que é a região metropolitana de São Paulo, com seus 22 milhões de habitantes, né? Uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, e a macrometrópole com seus 35 milhões de habitantes. Então, nós temos uma macrocefalia dentro da própria macrometrópole, né? Ou seja, quando uma região concentra, a região metropolitana de São Paulo, são 22 municípios. Então, isto nos traz toda uma questão que é justamente como pensar o papel dos ODSs ao fazer esse diálogo na macrometrópole. E mais do que isso, quando a gente olha para as 17 ODSs e pensar as 169 metas, obviamente que a gente fica completamente assoberbado pela capacidade de que essas metas sejam atingidas. Então, nós temos aí muitas perguntas para responder, não? E, principalmente, quais são as possibilidades e a relevância de cada um dos ODS para a macrometrópole? Onde estamos para realizar esses objetivos e metas? Até onde se poderá chegar em 2030, não? Então, não podemos ter leituras mais otimistas ou menos otimistas. Sem dúvida, a conjuntura atual no Brasil, que também não pode ser ignorada quando estamos abordando o tema, está nos colocando um processo de desconstrução de muitas políticas, o que pode impedir justamente o atingimento de metas que se desejaria alcançar.
Eu gostaria de aproveitar, né, a fala do Pedro Jacobi. Eu entendo que existe uma grande dificuldade. A gente fala da governança da macrometrópole, né? E o que eu entendo que as pesquisas que levamos a cabo no projeto do MacroAmp indicam, né, que a gente deveria também dar mais atenção à governança na macrometrópole. Ou seja, existem muitas iniciativas deste nível local, então nas diferentes escalas, do nível das comunidades, do nível dos municípios, a importância da cooperação entre os municípios para enfrentar problemas específicos, né, que mostram um pouco, né, que a gente tem que valorizar também cada vez mais a pluralidade de abordagens de governança. Ou seja, variações ajustadas às particularidades dos respectivos territórios. Porque a macrometrópole, né, como foi falado anteriormente, né, consiste em diversas regiões, né, que têm características bastante diferentes, embora exista interdependência entre esses diferentes territórios. Então, temos que focar, por um lado, o que acontece nos espaços, nos territórios específicos, mas aí também como conectar e como integrar essas políticas, as ações, as intervenções que se faz no território dentro de uma visão da colaboração, ou seja, não entendendo que estamos num espaço político, administrativo, competitivo, né, entre diferentes municípios, entre diferentes regiões, mas exatamente que nós temos que cooperar e cooperar nas diferentes temas que estão sendo abordados também neste livro, né? Então, não é uma proposta única, né, de como se deveria trabalhar, mas ter neste livro uma alta variedade de experiências que estão sendo relatados, de fomentar uma cooperação mais efetiva. Então, entendemos que apresenta uma riqueza muito grande de diferentes maneiras, formas de governar, e a gente espera que os tomadores de decisão, a sociedade civil, né, nós cidadãos, né, que temos também nossa responsabilidade com a questão da sustentabilidade, que conseguimos extrair elementos, iniciativas, estímulos, né, para nossas ações do dia a dia. Então, essa é um pouco a nossa expectativa que temos também com a edição deste livro.
Excelente. Eu acho que é um excelente debate para a gente iniciar com essa série e aí começar a aprofundar, e principalmente dentro dos temas, que são temas que são bastante democráticos, trazem uma dimensão econômica, uma dimensão ambiental, uma dimensão social, do contexto socioecológico que a gente vive no planeta, e vai ser bastante interessante a gente explorar isso dentro dessa escala subnacional da macrometrópole. Mas antes, para finalizar esse primeiro episódio, queria perguntar para vocês quais são os desafios em termos de disponibilidade de informações e de dados sobre essa questão dos ODS na macrometrópole.
Eu acho que tem tudo a ver com as abordagens que o leitor vai encontrar no livro, né? Esses dados, eles não estão tão fáceis, né, para que você tenha uma instrumentalização da sociedade civil ao ponto que ela consiga fazer esse monitoramento, esse acompanhamento e essa cobrança, né, em suas respectivas áreas e aos governantes para que essas metas estejam sendo atingidas, né, cumpridas. E isso é importante também lembrar o que significa governar por metas, né, porque você cumpre a meta, mas como é que isso está do ponto de vista da gestão? O que são essas metas, né? Por isso foi importante, a gente convidou o professor Zé Eli da Veiga, né, para fazer uma avaliação num dos capítulos para avaliar a passagem dos objetivos do milênio para os ODS, porque senão fica essa sensação de a gente sempre ir para uma outra nova meta, né? Mas o que aconteceu com aquela outra meta, né, que a gente tinha se comprometido, a gente cumpriu? Isso está muito presente nas discussões de planos, de planejamento, quando a gente fala de planos de mudança climática, de plano de saneamento, de plano de resíduo, as metas sempre estão acompanhando essas discussões. É importante também esse resgate aí do que vem sendo feito, né, de um processo histórico. E, mais uma vez, tenho certeza que o Estado de São Paulo, mais rico do país e um dos mais ricos da América, ele tem toda a condição de atingir, porque não são metas futuristas, né, são metas tangíveis e já algumas, inclusive, já deveriam ter sido atingidas bem antes, né?
Gostaria talvez de complementar mais um ponto, né? E quando a gente fala de gestão por metas, muitas vezes o que acontece, fixados, né, nas metas específicas, a gente esquece justamente essas conexões com as outras metas, com as outras áreas. Por exemplo, se a gente olha o ODS 8, né, promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. É interessante, é bonito, né? Mas o que quer dizer isso quando coloca em primeiro lugar crescimento econômico sustentável? A gente percebe que houve nos últimos 30 anos, né, eu acho que uma mudança importante, que se vê questionando nossa fixação no crescimento, mas ela ainda está presente, ainda predomina uma visão que é o crescimento que vai trazer a transformação. E, no meu entender, eu acho que também é um pouco o consenso entre grande parte dos autores deste livro, né, que a gente também tem que repensar essa questão das nossas ideias sobre o crescimento. Crescer o quê, né? Então, a gente coloca no último capítulo do livro, onde estamos citando o James Rifkin, que fala: nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de ser no planeta. Ou seja, não é apenas olhando para aspectos específicos, buscando melhorar metas, mas nós temos que questionar nossa maneira de ser no planeta, ou seja, das nossas relações, as relações entre a sociedade e a natureza. E temos que buscar uma convivência mais harmoniosa, mas o que exige também questionamento, existe uma politização, porque não adianta apenas criar documentos, criar metas, objetivos, nós temos que também ter pessoas, políticos, gestores responsáveis que assumam a responsabilidade para isso e conseguem convencer também a sociedade que isso é um caminho necessário, né? Eu acho, e a gente espera que nosso livro pelo menos traz algumas ideias, iniciativas, estímulos para que essa preocupação com o desenvolvimento sustentável de fato se torne realidade e não apenas discurso, né? Eu acho que esse é um grande desafio que temos aí pela frente.
Fundamental e excelentes pontuações. Já temos 5 anos de assimilação e de implementação dos ODS e agora a gente tem 10 anos pela frente para realmente botar a mão na massa e passar para uma fase de implementação e de entendimento do que significa a gente ter esses 17 objetivos e o que vai acontecer depois de 2030, né? Então, para a gente finalizar a conversa de hoje, eu queria perguntar para vocês o que pode acontecer com a macrometrópole em 10 anos? O que vocês esperam em questão de cenários e que alternativas a gente tem para ser esse novo ser no ambiente e ser um novo ser na macrometrópole durante esses próximos 10 anos e de 2030 para frente?
Eu gostei muito do ponto levantado agora pelo Klaus e liga um pouco com essa questão do futuro e visão, né? Porque se a gente continuar nessa discussão sobre o crescimento e que linka com uma agenda contemporânea que está aí na mídia e no Banco Mundial, nas ONGs de elite, que é essa retomada verde, que está justamente querendo que a gente cresça, mas, de novo, né, a pergunta se coloca é cresça para quem e como, né? Então, os cenários para a macrometrópole, eles são desafiadores por conta de um cenário de mudanças climáticas que a gente tem observado, e os dados científicos já se colocam que eles tendem a ser cada vez mais extremos, né? Seja de estiagem, né, escassez de água, seja de aumento de chuvas forte, que levem a inundações, alagamentos, que no caso da macrometrópole, como a gente já apresentou, inclusive em artigo científico, significa mortes e óbitos de populações mais vulneráveis, né? Ou como a gente está vendo, incêndios, né? Pantanal, Amazônia, daqui a pouco, enfim. A gente não sabe como é que a gente precisa estar observando todos esses cenários, e já existem, né, dados científicos disponíveis para que a gente possa fazer uma adaptação, né, um plano de ação climático realmente radical, realmente é compatível com o que a gente precisa. E a academia, ela não pode estar distante disso, né, não pode achar que um plano que não seja realmente radical seja bom, porque a gente já está em 2020, né, e os problemas já demandam essas ações mais radicais de planejamento. A tensão, ela tende a se aumentar, no meu ponto de vista, né, porque a gente tem uma área, como eu falei, de 20% do patrimônio ambiental do Estado, né? Então, quando você mais tem esse patrimônio, e onde você tem um processo de financiarização desse território, ou de aumento da presença de especulação nesse território para construção de infraestrutura, os conflitos tendem a aumentar. Então, o que a gente precisa é criar essa governança, nesses arranjos institucionais, sejam eles da ou entre os municípios, né, como foi colocado, para que a gente consiga dar um respiro. E a sociedade civil é fundamental nesse processo, junto com a academia, para reagir e propor alternativas a esse crescimento como a gente está acompanhando. Né?
Complementando, eu vejo assim que um futuro, não sei se 10, 15, 20 anos, mas no futuro nós temos que realmente, de um lado, pensar que tipo de pessoas têm sido eleitas e que visão de mundo essas pessoas têm mostrado no governo das cidades. Não? Então, nós temos um enorme desafio, que é de eleger cada vez mais pessoas governantes que efetivamente tenham uma visão intersetorial permeada pela dimensão daquilo que hoje nos preocupa muitíssimo, que são as mudanças climáticas e seus impactos na vida das cidades. Isso de um lado. De outro lado, temos o desafio de que os governantes trabalhem de forma colaborativa, que os arranjos institucionais fiquem cada vez mais fortes no sentido de reduzir as perdas, de reduzir os impactos da degradação ambiental. Isto é fundamental. Por outro lado, é muito importante destacar aquilo que o Klaus e o Pedro Torres mencionaram, que a palavra crescimento econômico precisa ser repensada no sentido de que é necessário, de um lado, fortalecer a criação de empregos e de empregos através de diferentes soluções que estão associadas a cidades que estão se repensando, se reorganizando do ponto de vista territorial e do ponto de vista das atividades que envolvem a pessoa. Então, temos que ter uma sociedade que se dê conta da importância de proteger os recursos naturais e, ao mesmo tempo, confrontar em cada município a especulação imobiliária para que ela não afete e não prejudique a garantia desses recursos naturais. Então, são muitos os temas, muitas as questões, mas, sem dúvida, tentando ter um olhar menos pessimista, é fundamental apostar na colaboração, na corresponsabilização e nas diferentes práticas que comunidades e as próprias municípios têm que saber, fortalecendo esses diálogos. É nesse sentido que a gente tem que olhar agora, sabendo que tem alguns componentes hoje que pesam muito, as mudanças climáticas e todos aqueles aspectos que já têm sido levantados, mostrando claramente a necessidade de uma desaceleração, não? Uma descarbonização, para reduzir também as emissões, que é um tema que obviamente tem que nos preocupar, além de mudar hábitos e práticas da sociedade.
Muito obrigada por compartilharem a visão de vocês para o nosso futuro, que são questionamentos, desafios e oportunidades fundamentais e bastante desafiadores realmente para a gente buscar esse futuro na macrometrópole paulista. Por hoje a gente fica por aqui. Fica com um convite para os nossos ouvintes acompanharem cada um dos próximos episódios. Vamos falar sobre cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, O próximo já é o primeiro, seguindo uma ordem. Falar um pouquinho sobre o que significa acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares aqui na macrometrópole paulista. Ficamos com esse convite para os nossos ouvintes. Muito obrigada aos nossos convidados por terem explicado um pouquinho e deixado a gente com muita curiosidade para entender sobre o que vocês abordaram nesse livro e o que, que a gente pode esperar do nosso futuro na macrometrópole. Eu gostaria muito de agradecê-los. E ficamos por aqui. Muito obrigada.
Obrigado a todos e todas. Espero que vocês gostem do livro, leiam, divulguem e que ele sirva de inspiração para essa resistência, né, que tem que ser criada perante os desafios que a gente tem atualmente e no futuro próximo.
Muito obrigado a todas e todos. Efetivamente, os ODS são e precisam ser cada vez mais uma referência para se pensar como a sociedade pode contribuir para melhorar a realidade planetária e as realidades locais. Muito obrigado a todos. Aproveitem bem o livro, multipliquem, compartilhem. Já que está em forma digital, vai ser um processo muito fácil de divulgação.
Bem, muito obrigado a todos pela atenção e esperamos que vocês ouvintes vão acompanhar as diferentes apresentações, as discussões aqui sobre os diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável. Vai ser bastante informativo e eu acredito que valeria muito a pena e, por favor, também divulguem isso para seus conhecidos, para as redes sociais, né, que a gente consegue pouco a pouco aumentar também a audiência, porque isso é muito importante. A gente tem que comunicar a questão dos ODS, né, para a sociedade de forma geral. Fiquem todos bem.
Não deixe de acompanhar o lançamento do livro online em dezembro. Em breve, mais informações sobre o evento. Enquanto isso, acompanhe o projeto pelas redes sociais. Os links estão na descrição. Até logo! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradores.